Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã, aqui na sua emissora de rádio. Tivemos aí um pequeno problema. Pedimos desculpas aí aos diretores das emissoras, segurar um pouquinho aí o intervalo comercial para poder voltar com qualidade aqui a transmissão do programa Central Manhã. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. O Orlando Brandão, alô Orlando! Orlando é da Rádio Estúdio 90 Graus, online de Primeira Cruz. Primeira Cruz, grande abraço a vocês aí de Primeira Cruz, acompanhando o nosso programa Central Manhã. Muita gente, a Maria Lopes, sempre acompanhando, sempre atenta às movimentações. Maria Lopes, nós estamos aí com a prisão domiciliar do presidente, do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, quarto presidente da República, a ter prisão decretada. Ontem a movimentação foi intensa nos bastidores políticos e a sociedade como um todo, né? E existem aí as opiniões diversas a respeito dos motivos que levaram à prisão do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ordenamento jurídico é muito claro quando se trata das medidas que podem ser adotadas, das medidas cautelares, né, que podem ser adotadas quando alguém descumpre uma medida. Então, elas são muito claras. Nesse caso, havia as especificações em relação às medidas adotadas contra o ex-presidente da República e, segundo a maioria dos juristas que a gente conseguiu ouvir, que a gente conseguiu acompanhar também as declarações nos veículos de comunicação, essa participação do ex-presidente, mesmo de forma indireta, online, com as manifestações, implicaria numa desobediência às medidas cautelares. Porém, quando se observa o contexto político da coisa, e aí se concretiza muitas vezes dizendo que foi uma decisão bastante precipitada por parte do relator do processo que investiga aí os atos de tentativa de golpe aqui no Brasil, Alexandre de Moraes, claro, aproveitando aí para dizer que ele, a medida é ditatorial, que ele estaria tomando a medida unilateralmente, quer dizer, como dizer assim, por conta própria, ele sozinho, esqueci aqui o termo jurídico, monocrática, uma decisão monocrática, sem o aval dos demais ministros, e aí coloca uma série de questionamentos. Mas você que está nos acompanhando, acha que foram corretas as medidas adotadas de prevenção contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro? E aí eu peço que se afaste nesse momento, né, o lado emocional, o lado do apelo mais político, e que a gente comece a falar as coisas aqui com bastante clareza. Das medidas que estão sendo tomadas, que são corretas, têm base na Constituição, são justas com base na Constituição brasileira ou não? Tem a sua opinião. Você pode mandar no chat aqui, que eu estou aqui acompanhando, né? Estou acompanhando no chat aqui, é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nas últimas 24 horas, e então está aí liberando para vocês, para que vocês também possam participar. Tem o nosso telefone e tem o chat, que é o bate-papo que fica aqui na live ao vivo. Repórter Carlos Roger, bom dia, Carlos Roger. Ontem foi dia de volta das atividades nos parlamentos, na Câmara Federal, no Senado Federal, na Câmara de Vereadores de São Luís, na Assembleia Legislativa, na Câmara na Câmara Municipal de São Luís. Houve sessão ou não? Bom dia.
Olha só, bom dia, Humberto Fernandes. Nós estivemos lá, sim. Bom dia a você, o Jalber Pereira, e a todos que estão acompanhando o Central Manhã desta terça-feira. Ontem foi dia de abertura dos trabalhos, sim, do Legislativo Municipal também, igualmente aos outros poderes legislativos, e na Câmara aconteceu uma sessão breve, ela não durou muito tempo. Alguns vereadores ocuparam a tribuna. O primeiro a ocupar a tribuna foi o vereador Astro Diogun, falando sobre a questão da lei orgânica. O vereador Marquinhos também ocupou a tribuna. Mas foi uma sessão muito rápida e os vereadores, assim que essa sessão foi encerrada, eles rapidamente se esvaziaram o plenário. Rapidamente eles seguiram, não sei se para alguma reunião, eu creio que uma reunião aconteceu ontem lá no, na presidência, porque quase que todos eles subiram para a presidência. Estivemos lá com o repórter Jonas Mendes, que cobre a Câmara para a gente, também a repórter Adriana Nogueira, da Central de Notícias, também estava lá presente, muitos jornalistas, e a gente aproveitou e conversou com aqueles que ainda ficaram ali pelo plenário. Dentre eles estava o vereador Douglas Pinto, que apesar, o vereador Douglas Pinto, ele é do PSD, tá bom? E antes, o vereador Douglas Pinto, ele vem há muito tempo batendo numa tecla que já foi batida por outros vereadores em outras legislaturas, que é sobre a questão da situação do prédio da Câmara Municipal de São Luís. A gente percebe que precisa, sim, de uma... Eu já vou mais longe, viu, Humberto? Algumas pessoas pregam que é preciso uma grande reforma naquele prédio histórico, e eu já defendo uma outra tese, eu vou ser um pouco mais audacioso. Me desculpe as vossas excelências vereadores de São Luís, mas é necessário um prédio novo, em outro local, igualmente como foi feito na Assembleia Legislativa, e hoje você vê que a sede do Poder Legislativo do Maranhão é considerada a terceira melhor do Nordeste do Brasil. Então, perde para o Pernambuco, se não me engano, e para um outro segundo colocado, que eu não lembro aqui agora qual é, você me perdoe. Mas estamos em terceiro lugar em qualidade. Você vê que a estrutura da Assembleia Legislativa é digna de receber o poder legislativo de um Estado. E a Câmara está naquela situação. Mas o vereador Douglas Pinto, ele aproveitou e falou sobre outros temas, como, por exemplo, uma questão muito que precisa ser muito debatida, que é o crescimento da cidade de São Luís, a questão dos limites territoriais e o planejamento territorial. Ele conversou com a gente.
A gente está com grande expectativa já do que a gente vai produzir enquanto vereador para São Luís. A gente tem muitas ideias, né, que a gente vai colocar em prática já no segundo semestre. Mas, além disso, a gente também tem que ver o que está sendo preparado pela cidade, pelo executivo. Então, já teve a discussão antecipada, não digo nem antecipada, mas no período normal, que foi da LDO, que foi aprovada, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o primeiro passo para a gente já começar a discutir a LOA, que é o orçamento que deve ser aprovado para 2026. Então, isso é muito importante para a cidade, para que o cidadão possa conhecer o que a lei está prevendo para as despesas públicas de São Luís no ano que vem. Então, isso a gente já vai começar a discutir e aprovar aqui na Câmara. Além disso, a gente tem uma grande preocupação com a lei de zoneamento. Lá atrás, foi aprovado o plano diretor que diz como vai ser o crescimento de São Luís. E a lei de zoneamento, que fala em detalhes, como é que tem que ser esse crescimento? Não, então a gente precisa saber, a gente tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente, e a lei ela tem que corrigir os erros do passado, tem que ser atualizada, é uma lei muito antiga, tem mais de 30 anos. Então São Luís merece uma lei de zoneamento que contemple principalmente a cidade em harmonia com o meio ambiente. Então essa é a nossa principal preocupação.
Tá aí, ó, palavras do Douglas Pinto, jovem vereador, o mais votado, você lembra, Humberto e Jalber? O mais votado da capital.
Com certeza.
Da capital do Maranhão. Agora, quem representou o governo do estado nessa sessão de abertura dos trabalhos do segundo semestre da Câmara de Vereadores de São Luís foi o chefe da Casa Civil, o secretário, chefe da Casa Civil. Eu sempre falo assim porque o chefe da Casa Civil, ele tem status de secretário, que é o Sebastião Madeira. Ele foi representando o governador do Maranhão, o Carlos Brandão, e ele tocou no assunto. O Sebastião Madeira, Humberto, ele é um pouco polêmico, e ele não deixou de citar um assunto que já foi alvo de debate na Assembleia Legislativa lá. Daí nós saímos da Câmara e pulamos para a Assembleia. Quando o governo anunciou a compra de caminhonetes para auxiliar os trabalhos do Poder Legislativo, não só da capital, mas de todo o Estado, das câmaras municipais do Maranhão, uma caminhonete para cada câmara, com recursos do governo do Estado, surgiu uma polêmica lá na Assembleia Legislativa. Eu me lembro que na época, lá em maio deste ano, o deputado Carlos Lula falou que esse recurso poderia ser usado para a saúde, para outras áreas, e o governo manteve a questão de que é necessário auxiliar os poderes legislativos de todos os municípios, por conta de que é quem fiscaliza, é quem legisla, né? E o chefe da Casa Civil, Sebastião Mandeira, falou sobre a importância de ter uma unidade entre os poderes, mas tocou no assunto das caminhonetes. Vamos ouvir.
O governador determinou que eu viesse representá-lo, porque nesse momento ele está tratando da COP30, né, com outros agentes. E eu vim aqui porque o governador Brandão, o seu governo, nós acreditamos na democracia, e a democracia não existe sem o legislativo, principalmente as câmaras de vereadores, que o vereador é o vaso capilar que vai na última célula do organismo manter a democracia. Então, nós temos o maior respeito pela Câmara Municipal, pelo trabalho dos vereadores, e o governador Brandão tem demonstrado isso, apoiando em todos os municípios, não só a administração dos prefeitos, mas as câmaras. Inclusive, depois que terminar de receber os prefeitos, ele vai convidar os vereadores do Maranhão e vai destinar para cada câmara municipal uma caminhonete cabine dupla, para que as câmaras possam realizar o seu trabalho.
Está aí, estruturando as câmaras municipais de todo o estado do Maranhão, de todos os 217 municípios. E aí, Humberto Fernandes, Gilber Pereira, é para levar a caminhonete ou não é para levar a caminhonete para as câmaras?
Olha, eu vou deixar essa bola aqui com os nossos teleouvintes. Né? Você acha que é uma colaboração justa do executivo, né, para as câmaras de vereadores? A gente sabe, por exemplo, quem construiu, por exemplo, o prédio da Assembleia Legislativa do Maranhão? Foram recursos do Legislativo Estadual ou foram recursos do Executivo Estadual? Eu lembro, na época, né, foi uma decisão do ex-governador Zé Reinaldo, não foi isso?
Sim.
De construir a nova sede.
O presidente na época era poder... o falecido João Evangelista.
Isso, a nova sede do Poder Legislativo Estadual. Eu acho que quem tem o orçamento em mão é o executivo, porque ele é para executar o orçamento. Cabe ao executivo a execução do orçamento. As despesas ali da Câmara de Vereador, do Parlamento Estadual, do Congresso Nacional, tem que ser custeadas ali dos parlamentares, as despesas com os parlamentares, o pagamento de salários de parlamentares, de funcionários, de tudo. Claro, é o poder. Mas quando se trata de uma infraestrutura, de uma estrutura para o poder, aí cabe ao executivo, aquele que executa o orçamento do Estado, né? Mas nós queremos ouvir a opinião aí dos nossos telespectadores,
né? Internautas.
Assim como o governo do Estado pode repassar os recursos para as prefeituras, aliás, deve repassar, né, para executar obras nos municípios, por que não deixar de fora as câmaras de vereadores? Eu acho que se tiver o orçamento e tiver aprovação, tiver autorização nesse orçamento para isso, eu acho que deve estruturar, sim, o Estado como um todo, assim como incentivar como grandes empreendimentos, como estão acontecendo. Tá, né?
Viu, Humberto? Tá,
é verdade. Fazendo
uma pesquisa aqui. Uma cabine, aos padrões que disse o Sebastião Madeira, custa a partir de R$300 mil. Uhum. Multiplicado por 217, esse número chega mais ou menos a R$65 mil.
65 milhões de reais.
A pergunta é: o Estado do Maranhão hoje teria condições, ou teria setores que realmente estão mais precisando. Mas, claro, isso aí também depende do trabalho, acredito, que de parceria com os próprios municípios.
E a gente, governo quando... federal...
Hã?
Bem falado pelo Jalber Pereira, bem colocada a questão da contabilidade, mas a gente, quando vê as obras que o governo tem feito, a estrutura que o governo do estado tem levado para os municípios do Maranhão, a gente, inclusive na capital, a gente percebe que 60 milhões é pouquinho, viu, Jalber? Perto do que o governo tem investido.
Por exemplo, nos 7 quilômetros da Avenida Litorânea serão investidos 235 milhões de reais. Quer dizer,
olha só,
para beneficiar as 217 câmaras de vereadores, seria quantos por cento?
60 milhões, né? Então a gente. Também, quando a gente fala 60 milhões, Jalber, para a gente pesa bastante aqui, ó. Agora, no nosso bolso, mas para o governo detalhe, não é muito não,
é outro
não
é muito não. Por exemplo, o município hoje que gira em torno de 10 a 15 mil habitantes, que é uma dos principais parâmetros, para o município conseguir se emancipar, tornar uma cidade, um dos principais parâmetros é ter recurso próprio para manter a base e ter pelo menos 10 mil habitantes e o município mãe ter mais de 15 mil habitantes, ou seja, só pode se emancipar o município em duas cidades, o município que tiver a partir de 25 mil habitantes. Aí a minha pergunta, o município que tem entre 10 e 12 mil habitantes, será que teria um recurso suficiente para conseguir um carro como esse? Fica difícil. Se não tiver ajuda do Estado, realmente não consegue. Aí outra coisa, que chama atenção. Os municípios bastante longínquos, que fica bem longe aqui da capital, a gente sabe que é uma área rural, então um carro desse também é de fundamental importância para que possa os vereadores fazer o seu trabalho, porque a gente sabe que o trabalho
do vereador,
o trabalho do vereador é fiscalizar o poder público, mas é também estar do lado da população. Ou seja,
e na comunidade.
Exatamente, e na comunidade. A gente até fala que de todos que fazem política, quem está na ponta, quem está mais próximo do cidadão é o vereador. É verdade.
Pois então está aí, a gente deseja boa sorte aí ao trabalho de retorno dos vereadores de São Luís, de todo o estado do Maranhão, de todo o Brasil. E hoje não falamos de polícia, a gente volta amanhã, Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Jorge.
Vamos chamar, rapidamente um intervalo, mas depois do intervalo ainda tem dois assuntos bastante polêmicos. Se anular o resultado da eleição do PT aqui no estado do Maranhão. E ainda tem a polêmica sobre a prisão cautelar do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois do intervalo.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A presidente da Assembleia Legislativa, deputada Iracema Vale, acompanhou de perto a reta final da implantação do novo sistema multimídia no plenário na Gibiaica. O espaço está passando por modernização completa, com substituição de equipamentos e instalação de uma estrutura mais tecnológica. A ideia é tornar as sessões ainda mais dinâmicas, com mais transparência e eficiência nos trabalhos do Legislativo. No primeiro semestre de 2025, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei 326 de 2024, de autoria do deputado Neto Evangelista, que trata da criação da Patrulha Henri Borel de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Maranhão. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Música.